Vamos ler em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação é apresentada nas Escrituras de uma forma muito ampla, mostrando diversos ângulos de uma mesma coisa. A salvação é apresentada com uma riqueza de vocábulos. Muitas palavras são usadas para dizer quando uma pessoa vai para o céu, como nós falamos com as crianças. Vai para o céu. Como você sabe que vai para o céu? Habitará no céu. Estará na presença de Deus para sempre. Sem nenhum atrapalho, numa segurança eterna. Então, isso é mostrado nas Escrituras de diversas formas. Hoje cedo, por exemplo, nós mencionamos a justificação. E vários destes termos são usados para indicar quando uma pessoa é salva. Mas nesse trecho aqui, de Paulo aos Efésios, eu queria destacar só algumas coisas que ele usa que não ilustram a salvação, mas que definem também a salvação. Ele disse: vivificou em Cristo. Ele disse: ressuscitou com Cristo. Ele disse: nos assentou nos lugares celestiais em Cristo. Vivificou, ressuscitou, assentou. Três palavras para dizer: pela graça sois salvos. Três palavras: pela graça sois salvos. Vivificou, ressuscitou, assentou. Quando você pensa nestas coisas, tem que não forçar o raciocínio, não tentar entender a profundidade disso, mas pelo menos aceitar e reconhecer o que está atrás disso. Estas palavras de salvação, vivificou, ressuscitou e assentou, elas são dirigidas ou são palavras que foram escrita para pessoas que outrora estavam mortas em ofensas e pecados. Pessoas que eram outrora filhos da desobediência. Pessoas que eram outrora filhos da ira. Estas pessoas mortas, filhos da desobediência, filhos da ira, estavam andando nos desejos da carne, estavam seguindo o curso deste mundo, estavam satisfazendo o príncipe das potestades do ar, desse espírito que atua sobre os homens. E isso que não torna a salvação grande, mas que nos faz enxergar a grandeza da salvação. Outra coisa interessante nesse trecho é a explicação que Paulo dá, ou a riqueza que ele coloca na graça de Deus. Sabe quando você quer dizer alguma coisa e você não encontra palavras, mas você precisa várias palavras? Não são sinônimos, mas são palavras que vão tornar o que você tenta explicar bem grande para impressionar o outro. Então Paulo usa essas palavras todas no mesmo sentido, para querer mostrar para os homens a graça de Deus. Por meio desta graça, que os outrora mortos, outrora filhos da desobediência, outrora filhos da ira, foram agora vivificados, ressuscitados e assentados. A graça no meio disso. A graça. Mas ele diz que esta graça, ela é a manifestação, ela foi comunicada para os homens pela benignidade de Deus. E essa palavra benignidade de Deus é uma palavra que diz como Deus expressou o seu favor para os homens. Como Deus estendeu a sua mão para os homens. Uma forma simples até para as crianças entenderem, suponhamos que você vê alguém caindo num buraco ou fica enroscado porque essa pessoa fez algo ruim, errado e saiu correndo, tropeçou e caiu e está quase caindo num precipício. Então você fica ali pensando, bom, eu vou ajudar ou não vou? Porque essa pessoa fez o mal e saiu correndo. Bem que ela merece cair lá. Aí você fica com peso de consciência, não sabe muito bem o que faz, vai lá e pega ela pelo braço e joga para lá e diz, ó, não faz mais isso. Por um triz você teria morrido. Esse é um jeito de você salvar. A pessoa não merecia aquilo, mas você foi lá, arrancou ela brutamente e puxou ela de lá. Mas quando Paulo vai contar da graça de Deus, e ele fala da ira de Deus contra o pecado do homem, ele diz que Deus consegue separar a sua ira, que é uma ira contra o pecado, e expressar uma graça de uma maneira benigna, que é uma palavra que sugere doçura, serenidade, meiguice, delicadeza, como se aquela pessoa que fez alguma coisa errada e caiu, se machucou, e você não arranca ela de lá, mas você tira ela com muito cuidado, para ela não se machucar ainda mais. E alguém que assiste uma cena dessas fala, mas deixa morrer. Deixa essa praga morrer, essa porcaria que ele fez, essa pessoa ruim desse jeito, deixa ele morrer. Merece morrer. Mas Paulo coloca a graça de Deus estendendo a mão para alguém que merece morrer, que tem muita sujeira, que fez muita coisa errada, que está inclinado para o mal, que está rodeado de mal, Deus estendendo a sua mão de uma maneira delicada e tirando essa pessoa dali, levantando esta pessoa carinhosamente. É a benignidade dele, não é graça comunicada de um jeito frio, seco. Não é uma graça, bom, não tem outro jeito, então vou estender. Não é assim a graça de Deus. A graça de Deus, Paulo diz, é benigna. Mas ele diz mais que isso. Ele vai atrás de outra expressão para dizer o coração de Deus. E ele diz, mas Deus que é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdia, não há uma forma de você medir a misericórdia dele. E a misericórdia, contracenando com a graça, ela engrandece o gesto de Deus. Porque se nós entendemos a graça como um dom, uma dádiva, Deus entregando algo que nós não merecemos, a misericórdia contempla o outro lado, é o livramento da punição merecida. Merece a morte, merece a condenação, merece a punição, merece o castigo eterno. E Deus recua disso, retira isso, riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou. Estas palavras que o apóstolo Paulo usa para explicar e apresentar a salvação oferecida ao homem, elas são capazes de chegar ao coração mais duro, de chegar ao homem, à mulher mais ímpio, mais corrompido e experimentado nos pecados, seja qual for a situação, porque Deus não está fazendo aqui uma classificação disso. Ele não está fazendo uma diferenciação de grupos de pessoas que pecaram. Mais pecado, pecados mais aterrorizantes, pecados mais agressivos, pecados mais imorais, mais violentos ou coisas assim. Ele não faz isso. Mas ele coloca esses homens, ou avisa os homens que no seu pecado, que na sua condição natural, que no seu nascimento, porque são filhos, eles foram gerados na desobediência. E ele só usa esta expressão, filhos da desobediência, para dizer todo o pecado, dizer tudo, porque é resultado da desobediência, seja qual for o grau do erro, ou o tipo do erro, ou a inclinação desse erro, a fonte dele, o princípio dele, a geração dele, é desobediência. Desobediência. Porque foi assim que o pecado entrou no mundo, pela desobediência. Foi um ato de desobediência que abriu a porta, que sugou o pecado para dentro. E todos os homens gerados após a entrada do pecado são filhos da desobediência. Portanto, somos nós. Somos nós. Estes filhos da desobediência, gerados na desobediência, inclinados ao pecado, satisfazendo os desejos da sua carne, vivendo em íntima e plena comunhão com as hostes espirituais do mal, andando entre elas livremente, brincando com elas, fazendo piada delas, desenhos delas, como se isso fosse inofensivo, não tendo nenhuma reserva com as hostes infernais, estes filhos da desobediência herdaram também, por nascimento, por natureza, a ira. Já nasceram debaixo da ira. Já nasceram debaixo da condenação, já estão destinados à condenação. Nós nascemos assim. Então você entende que o oposto da salvação, a perdição, não é porque você fez algo errado. Não é porque você está fazendo algo errado. É porque você é resultado do erro. E eu também. Nós somos resultados do erro. Nascemos do erro. Já nascemos dentro do erro. E Deus classifica isso como nate morto. Nasceu morto. Separado dele. Longe dele. Distante dele. Mas Deus, diz Paulo. Deus e parte dele, mas Deus. Deus que é riquíssimo. Se você lê esse trecho e você vai lendo repetidas vezes, eu acho que todo mundo que é salvo aqui, todos os irmãos já leram isso centenas de vezes, dezenas é pouco, mas centenas de vezes. Você vai vendo como ele intensifica as coisas, como ele agride de fato a intimidade do homem no bom sentido, abrindo o coração do homem e dizendo, mas Deus... Os homens estando mortos nas suas ofensas e pecados. E depois ele diz assim, estando ainda mortos em ofensas e pecados. Como se ele fosse dizer assim, o cenário está ruim, mas Deus. E o cenário ficou ainda pior, mas Deus. Deus. E vem a expressão da sua graça. A salvação é oferecida por Deus, pela sua graça. Alguém que reconhece a sua condenação, filho da ira. Alguém que reconhece que já nasceu em pecado, filho da desobediência. Alguém que reconhece que está de fato morto em pecado. Que é a definição, a classificação de alguém assim, que assume isto. Que não pode fazer nada, que não tem boas obras para oferecer a Deus, que não tem condição de trazer a Deus algo aceitável, que não vai cheirar mal perante Deus. Esse alguém, Deus oferece e aponta a salvação pela sua graça. E aquele versículo lindo, lindo, inesgotável, insondável, que as crianças repetem vez após vez, sintetiza tudo isso. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Uma salvação oferecida assim, uma salvação dada desta forma, uma salvação entregue aos homens carinhosamente, uma salvação que vem na contramão do que os homens naturalmente fazem, uma salvação estendida a todos, sem reservas, sem classificação, sem distinção, sem acepção alguma. Nós que já somos salvos, normalmente somos acusados, e provavelmente nos próximos anos seremos mais acusados ainda, por acepção. Irão nos julgar por acepção, como se fizéssemos acepção de pessoas por discriminação. Longe disso. Um salvo não faz isso. Porque isso é negar o Evangelho, é negar a graça. Aqui não há uma discriminação de pecados e naturezas, como eu já tenho dito. Esta graça comunicada, oferecida, estendida carinhosamente por Deus a todos os homens, pela graça sois salvos. Não experimenta fazer. Não se esforce em fazer alguma coisa, não se esmera em tentar convencer Deus. Isso é rejeição, isso é afronta, isso é recusar a dádiva de Deus, recusar o dom de Deus, recusar a graça, o presente dele. E quem recusa essa dádiva, quem recusa esse dom, permanece morto em ofensas e pecados. Mas a grandeza desta desta salvação oferecida por Deus é tanta, que ela assegura para aquele que é salvo, assegura um descanso na eternidade, assegura para ele um verdadeiro e eterno descanso. É isso que sugere a expressão assentados nos lugares celestiais em Cristo. Sugere e apresenta e oferece para o homem o céu, o descanso do céu, a glória do céu na eternidade. Na eternidade. Assentado é o contrário de trabalhando, o contrário de alguém que se esforçou. É para ilustrar e deixar bem claro que a entrada lá foi a entrada no descanso de Deus. E tudo isso, repetidas vezes apresentado, em Cristo, por Cristo, em Cristo, por Cristo, em Cristo, por Cristo. Por quê? Porque o Evangelho da graça de Deus é Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o dom de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a salvação de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o único. É por meio dele. Por meio dele. E qualquer pecador, em qualquer situação, em qualquer estágio de afronta e de rebeldia contra Deus, pela sua fé, pela sua absoluta, genuína e sincera confiança no Senhor Jesus Cristo, na oferta de Deus, na dádiva de Deus, ele é salvo. Ele é salvo. Salvo é isto. Quando você abraça pela fé o presente de Deus, a dádiva de Deus, a entrega dele, do seu filho. Agora, não posso encerrar sem dizer que estas expressões, deu vida, ressuscitou e assentou, tudo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, elas só foram apresentadas assim. E a palavra ressurreição é o segredo ou a chave disso, melhor dizendo, a chave disso, para deixar bastante, bastante claro o que já tem sido falado aqui repetidas vezes, que o Senhor Jesus Cristo, para ser a salvação de Deus, para ser a manifestação da graça de Deus, para ser a dádiva de Deus, a oferta de Deus ao homem e oferecer um lugar assentado nos lugares celestiais, nele mesmo, o Senhor Jesus Cristo morreu. Porque para que ele ressuscitasse, teria que morrer. Teria que morrer. O Evangelho deixa bastante claro que o Senhor Jesus Cristo, para ser a nossa salvação, verdadeiramente entrou na nossa questão. Verdadeiramente entrou na nossa causa. E como nós temos ouvido e apreciado e nos deliciado, nos maravilhado com a palavra de Deus nesses dias, ouvindo dele como ele fez, do sofrimento dele, ele derramou sua alma na morte, ele se entregou ali na morte, ele se voluntariamente se deu à morte e ressuscitou. Então, tomando a nossa sorte, tomando a nossa causa, tomando o nosso pecado, levou sobre si, morreu e ressuscitou. Está assentado no céu, à direita de Deus, na glória do céu. E Deus oferece salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa, criança, jovem, idoso, em qualquer situação, é salvo do mesmo jeito, do único jeito, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi assim que Deus fez na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a comunicação da graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, E isto não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus use a sua palavra para ajudar aqueles que ainda estão em trevas, para que possam conhecer o Senhor Jesus como Salvador e ter esse descanso no céu, certeza absoluta do céu, pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém.